Em tempos de Operação Lava Jato, o assunto é corrupção, mais especificamente medidas sugeridas pelo Ministério Público para o combate à corrupção. É a campanha 10 medidas contra a corrupção, medidas encaminhadas pelo Ministério Público, graças também a uma grande mobilização popular para o Congresso Nacional. E um estudo da consultoria do Senado Federal, estudo feito por vários consultores, fala exatamente sobre o combate à corrupção, uma análise de impacto legislativo das propostas do Ministério Público. Estudo feito pelos consultores Juliana Magalhães Oliveira, Ernesto Azambuja, Frederico Lima, João Trindade e Fernando Meneguin. E vamos conversar agora com uma das autoras do estudo, Juliana Magalhães Fernandes Oliveira, que é consultora legislativa do Senado Federal do Núcleo de Direito, Área Penal, Processual Penal e Penitenciário. Juliana, muito bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Tudo bom? Bom dia, ouvinte.
Juliana, eu estava vendo aqui o estudo muito amplo, bem aqui abrangente, analisa as medidas contra a corrupção. Eu achei aqui um dado interessante sobre a questão do impacto econômico, digamos assim, de atos delituosos, principalmente em relação à corrupção. Ou seja, aplicando a economia, o consumidor deixa de comprar um produto se ele é mais caro ou mais barato. Ele vai fazer essa escolha. E o agente que se envolve numa corrupção, ele vai pesar o que dá mais risco ou que vai dar mais resultado. Como é que essa lógica econômica pode ser, digamos assim, aplicada numa medida contra a corrupção como essas que estão em discussão agora aqui no Congresso Nacional?
Bom, Adriano, você chegou no cerne da nossa discussão. O que a gente defende no nosso trabalho é que existe realmente um incentivo para o criminoso para se comportar de determinada maneira, se ele perceber que a possibilidade de punição é frágil. É exatamente o que ocorre hoje no Brasil em relação aos crimes contra a administração pública, destacadamente os crimes de corrupção. Existe um incentivo em razão da impunidade para o cara continuar a cometer aquela determinada criminalidade que, por alguma razão de ser, não é o que ocorre com crimes, por exemplo, cometidos com a população de menor renda, como furtos, roubos, tráfico de drogas. Essa questão da impunidade está muito vinculada à estrutura do processo penal atualmente hoje, que permite que isso aconteça em razão do desenho institucional feito, principalmente na parte processual penal. Então, a nossa legislação toca muito nesse ponto. E a gente defende que, se você não consegue tirar o maior proveito desses crimes contra a administração pública, das pessoas que conseguem angariar, você continua fazendo essa máquina girar e se perpetuar. É o exemplo do crime de enriquecimento ilícito, que é um dos presentes nas 10 medidas contra a corrupção. E também a previsão do confisco alargado, ou então da ação civil de extinção de domínio. O que isso quer dizer? O que essas três propostas, em síntese, elas querem? E atrás do proveito econômico do crime. Tornar eficiente a recuperação desse bem. Porque, no final das contas, esses crimes contra a administração, tendo em vista uma pena mínima pequena, muitas vezes aqueles que são condenados, e que não é um número relevante no nosso país, é um número pequeno de condenação, aqueles que estão condenados ficam pouco tempo cumprindo a pena, em regime fechado é bem provável, normalmente é um regime aberto ou semiaberto, e além disso esse valor que foi desviado das contas públicas não é recuperado. Então a gente defende, nosso ponto de partida é esse, onde que você vai conseguir coibir, quais são as medidas que você consegue coibir, que você consegue realmente coibir esse tipo de criminalidade, é indo no bolso e fazendo essas pessoas cumprirem pena.
Ou seja, e na parte, digamos assim, como muita gente fala, mais sensível do corpo humano, que é o bolso.
Exato, exato. Então a gente defende que essas propostas estão sendo muito criticadas por parte da doutrina criminal, processual penal, porque realmente elas trazem modificações daquilo que sempre se imaginou e de todos os livros, destacadamente o processo penal, previam e relativiza alguns princípios. Só que será que não estamos, Adriano, numa situação do nosso país que isso não é necessário de ser feito? Vide agora, a gente presenciou a posse da ministra Carmen Lúcia, ontem no Supremo Tribunal Federal, e um ministro, Celso de Mello, fez um discurso apaixonado, né, num certo momento ali, do como são deletérios os efeitos da corrupção em nosso país, para a constituição do nosso país e para o desenvolvimento do Brasil. Então, a gente parte, esse é o nosso parte de nosso pressuposto no estudo. É claro que a gente aponta algumas questões de inconstitucionalidade que podem ter, sim, dificuldades de apresentar dificuldades para o projeto. Essa análise é uma análise de impacto legislativo que a gente está fazendo. Então, a gente também coloca isso, qual a probabilidade dessas propostas serem declaradas constitucionais e será que elas valem a pena ou todas valem a pena. A gente também faz essa abordagem. E a gente conclui que algumas proposições ali ou deveriam ser prejudicadas, deveriam ser reanalisadas, ou deveriam ser modificadas, ou sequer apresentadas. A gente também tenta ter esse tipo de cuidado.
Juliana, claro que essas propostas das 10 medidas contra a corrupção estão na Câmara dos Deputados, entraram por lá porque é um projeto de iniciativa popular, capitaneado pelo Ministério Público, mas o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade aqui do Amapá, apresentou, mais ou menos na mesma época, ali no final de março, medidas semelhantes aqui no Senado Federal. Então a estratégia é, a casa que aprova primeiro, o projeto é apensado na outra casa para tentar aí acelerar a tramitação dessas medidas contra a corrupção. Pelo que vocês avaliam...
Não, Randolfe. Na verdade, algumas dessas propostas, Adriano, até estão no anteprojeto do Código Penal, que está aqui na CCJ do Senado, que é o PLS 236 de 2012. O próprio crime de enriquecimento ilícito está lá. Entre alguma uma outra alteração, por exemplo, no regime de prescrição penal. Então, não são todas exatamente novidades, mas o fato de ter vindo por iniciativa popular coloca os temas em evidência, evidentemente.
Exato. Eu falo o senador Randolfe porque ele fez exatamente, na mesma época, apresentou medidas semelhantes aqui no Senado Federal. Agora, Juliana, por exemplo, aqui tem algumas propostas que vocês analisam a viabilidade dessas propostas. Por exemplo, vou destacar uma aqui, teste de integridade de agentes públicos. Como é que o estudo feito por vocês, consultores aqui do Senado, avalia, por exemplo, uma proposta como essa?
Bom, Adriano, quando as pessoas escutam esse nome, teste de integridade, elas logo imaginam que estão trazendo para o processo penal aqueles testes de infidelidade que é de programa de TV e já acham que isso é um absurdo. Como é que você vai pegar um agente público, submetê-lo a uma situação, colocá-lo numa situação tal para testá-lo se ele irá ou não cair no ato de corrupção? Então, à primeira vista, a doutrina penal brasileira, processual penal, é muito contra esse tipo de previsão. Mas o nosso estudo tentou ir sem preconceito, tentou ir de mente aberta para ver exatamente o que fundamenta uma previsão dessa. E ela existe em alguns países com relativo sucesso no que diz respeito a um teste de integridade dirigido e não aleatório. Eu vou explicar. O dirigido é aquele destinado àquele agente público que já tem muitas denúncias de corrupção. É precedido por um procedimento administrativo prévio. E aí, então, submetem esse agente, simulam as condições de um ato de corrupção para tentar fazê-lo incidir em flagrante delito. É claro que o nosso estudo destaca a existência de uma súmula do STF, súmula 145, que diz que, para o processo penal, esse tipo de situação é denominado flagrante preparado. Então, ela não teria teria problemas de constitucionalidade, essa súmula teria que ser superada pelo Supremo Tribunal Federal para constitucionalidade aqui da medida. Mas a gente aponta também que no direito administrativo, para fins de punição, para fins de demissão, esse tipo de situação teste já foi admitida pelo nosso ordenamento e confirmada até pelo STJ. Então, apesar de que pareceu uma coisa muito absurda, não é tanto assim, tanto que já aconteceu em seara administrativa.
Agora, outra questão aqui sobre Caixa 2 eleitoral. Estamos agora em época de eleição, então uma das prioridades aí dos tribunais regionais, dos agentes que trabalham nesse combate à corrupção, é coibir o Caixa 2 eleitoral. Então, a criminalização específica do Caixa 2 eleitoral. Como é que uma medida como essa teria ou não viabilidade?
Adriano, para surpresa da maior parte das pessoas, esse tipo de crime específico, Caixa 2 eleitoral, não existe no nosso ordenamento jurídico. o que parece ser um grande absurdo, porque afinal de contas é um dos atos que estão tão em voga ultimamente, porque demonstra um desvirtuamento do processo eleitoral. Ocorre que os juízes, tentando dar algum tipo de aplicabilidade para esse crime, o colocam na parte de falsidade ideológica eleitoral, que está prevista no Código Eleitoral. Só que é uma forma aproximada, né? Porque para você cometer um caixa 2 eleitoral, necessariamente você tem que apresentar alguma informação falsa ou com conteúdo falso. Então, encaixa dentro da falsidade ideológica. Mas a criminalização específica, nós defendemos, assim como o Ministério Público, que é necessária para coibir e para suprir uma lacuna legal.
Nós estamos conversando com Juliana Magalhães Oliveira, que é consultora aqui do Senado, uma das autoras do estudo Combate à Corrupção, uma análise de impacto legislativo das propostas do Ministério Público. Evidentemente, Juliana, que não dá para a gente destacar cada medida por conta aqui do tempo, mas na conclusão que a equipe de consultores chega é que, pelo que eu estou vendo aqui, a ideia é não se levar pelo calor da discussão hoje em tempos de Lava Jato, mas estabelecer medidas que possam perdurar em relação ao tempo e não serem alvo de questionamentos que possam inviabilizá-las no futuro. Então, essa seria a ideia, então, de estabelecer medidas mais concretas que possam efetivamente combater a corrupção. Seria isso?
Isso, nossa preocupação desde o princípio, Adriano, foi de fazer isso não ser só uma coisa de comoção nacional, de fazer essa aprovação às pressas e depois, numa liminar do Supremo Tribunal Federal por um ministro, de repente tornar essa lei declarar inconstitucional e todo aquele esforço, toda aquela mobilização nacional não vai dar em nada. Então, nosso estudo pretende trazer algumas sugestões, a gente traz algumas sugestões, inclusive, de como moldar melhor essas leis, não só aspectos de técnica legislativa, mas de constitucionalidade mesmo, e tentar trazê-las mais próximo do nosso ordenamento jurídico para evitar que a inconstitucionalidade no futuro. E outra coisa, Adriano, para comprovar que elas realmente serão eficientes, não são apenas mais um artigo, uma folha de papel. Se elas não forem eficientes para o fim que elas se propõem, para quê então? Então, a nossa preocupação é mais ou menos essa, é não ter mais um tipo legal que não vai ter qualquer aplicabilidade prática.
Juliana Magalhães Oliveira, consultora aqui do Senado, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista, parabéns a você e toda a equipe de consultores, o Ernesto Azambuja, Frederico Lima, João Trindade, Fernando Meneguin, toda essa equipe que participou desse estudo bem abrangente. E eu faço aqui o convite para que você possa acessar esse estudo na página da consultoria senado.leg.br/estudos. Fica o convite para você, ouvinte, acompanhar esse estudo que ficou bem abrangente, bem assim consistente, denso sobre esse assunto. Juliana, muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia para você.
Bom dia, obrigada.